vim parar aqui? Para uma semana de muitas fofocas aleatórias que ninguém se importa, mas ao mesmo tempo todo mundo se importa, mas todo mundo falou, mas não falou, eu não sei quem é, mas eu sei quem é. É isso, essa semana é isso, mas antes de qualquer coisa, vamos seguir a gente na rede social, por favor, porque a gente tá conseguindo uns números legais. Esse tempo atrás eu tava vendo que a gente tá com 500 e tantos no Instagram, né?
É, a gente bateu 700 no Twitter esse mês,
mano. O Twitter, o nosso top é TikTok, aí que a gente não faz nada, mas
nossa,
enfim.
O TikTok é abandonadíssimo, coitado.
Aí depois é o Twitter e temos o Instagram, né? Mas é isso, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais. É o @comeuvimpod em todas as redes. Interage com a gente. E não esqueça que nós temos também o nosso grupo do Telegram, que é lá onde a gente colhe fofocas sobre famosos, sobre a vida dos outros. E também a gente fofoca sobre as nossas vidas. Inclusive, quem entrar no grupo agora tem ingresso do RBD.
Tá à venda. Não sei se vai estar à venda até o episódio sair, né? Mas tá à venda lá.
Exatamente. Mas se quiser, vai lá dar uma olhada. Tratar com o Valmir.
Tratar com o Valmir.
Entra no nosso grupo e segue a gente nas nossas redes. O link está na descrição, está no nosso Linktree, tá tudo certinho, maravilhoso, escrito ali, bem fácil de você achar. Então não tem desculpa pra não seguir a gente ou entrar no nosso grupo, tá? E como a Thaís disse no último episódio, entrou no grupo é pra conversar com a gente, tá? Porque tem uns safados no nosso grupo que eu achei que ia entender direto do último episódio e continuam não falando com a gente.
Não diga hoje, diga como vai, Galisteu. É isso que a gente quer.
Exatamente.
Ouvir o episódio e mesmo assim continuaram calados. Entraram mudos e saíram calados. E também, gente, se você não quer conversar no grupo, tudo bem. Mas você pode, em vez de conversar no grupo, apoiar o podcast.
Exatamente.
Né? Você pode apoiar este podcast lá no Apoie-se a partir de qualquer valor. O link tá aí na descrição e ganhar mimos. Como a gente disse semana passada, a gente ainda tá nos trâmites de envio. Então ainda tem um tempinho. Se você quiser apoiar, quem sabe, você ainda já não ganha o próximo mimo que já tá sendo enviado, né? Vamos tentar enviar essa semana, né, Carol?
Exatamente.
Então, link na descrição, facinho de encontrar. Tudo que a gente fala aqui sempre vai estar na descrição. Então, se você tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Mais algum recado, Carol?
Agora, eu só quero dar um recado rapidinho pra quem é de Londrina, ou quem não é de Londrina, mas pretende vir aqui em algum momento e tá afim de ganhar umas tatu. Eu quero aqui falar sobre a rifa solidária que a Aimee tá fazendo pra cachorrinha dela que tá em tratamento. Foi identificado um câncer de nível 3 na doguinha dela, que é a Moca. E aí tem uma rifa solidária, R$20, galera de Londrina. É baratinho e tem 12 prêmios. Porque assim, todas as meninas do Quintal das Minas, que é o estúdio que eu trabalho, aceitou ajudar. Ou você tem a oportunidade de conseguir 10 tatuagens, né? Uma das 10 tatuagens, né? Porque são 12 chances de ganhar um prêmio. Tem 10 tatu, uma perfuração de piercing e uma esmaltação em gel. Então assim, tem muito prêmio, 12 chances de ganhar pra ajudar a Moquinha, a coisinha mais fofa do mundo, que tá com câncer, infelizmente, que tá sendo tratado, e é a doguinha fofa da Aimee. Então, se você quer ajudar, eu vou colocar no meu Twitter, no fixado, pra você ir lá e achar como ajudar a Moquinha, comprar a sua rifinha, o seu número, e ajudar essa neném a se curar, tá bom?
E as tatuas são com a Aimee? Todas?
As tatuas são com todas as tatuadoras, é uma tatu com cada tatuadora do estúdio, entendeu?
Ah, legal.
Por isso que são 12 chances de ganhar, porque cada pessoa vai ganhar uma tatu com alguém. Inclusive uma comigo.
É, vou comprar rifinha, vai que eu ganho um tatu na Carol.
É porque é muito difícil tatuar comigo, né, amiga? Mas é isso, gente. Quem puder ajudar, vai estar lá no meu Twitter e fica de olho, tá? É isso, agora a gente pode ir de verdade pro episódio e para as fofocas.
Bora! Semaninha boa. Hoje hoje, eu sempre falo, cheia de fofocas, mas hoje tá cheio de verdade.
Uhum.
Hoje tá cheio de verdade. Porque aconteceu muitas coisas, só que muitas coisas, como a Carol disse ali no começo, muitas coisas fúteis, rasas, né? Eu acho que tem uma uhum. nessa lista, assim, que é importante, olha lá, tá ligado? Mas, assim, esse podcast é pra isso, né? Pra gente uhum. se parecer, começar a semana leve. Eu tô nessa vibe hoje, Carol. Nessa vibe gratiluz. Nessa vibe gratiluz.
Gratiluz é um pouco demais, mas tudo bem.
Vamos começar a semana com leveza, Caroline.
Fofocando da vida alheia, isso
fofocando
é leveza
da vida
pra
alheia,
você.
Né? E vou falar mal de várias coisas aqui, mas vamos lá, já enrolei demais, hoje eu tô muito enrolada.
Esse é o nosso jeitinho leve de começar a semana.
É isso. Quero começar com uma pessoa que a gente não fala que faz tempo, por motivos óbvios, pois nos afastamos, principalmente Caroline, que era fã. Que é Luísa Sonza, né, Carol?
Sim. A Thaís já é a esposa aqui, já jogou a merda no ventilador. Sim, eu era fã e daí eu dei uma diminuidinha.
Joguei a merda no ventilador. Há uns meses atrás tava falando aqui que é no show da Luísa Sonza, que você gostava muito dela, não joguei
meses,
nada.
Meses, amiga, foi ano passado.
Faz meses.
Já faz, sei lá, um ano, literalmente, do show dela.
Joguei a merda no ventilador. Ninguém sabe que você foi no show, que você amava, que
mas
não sei a gente,
mas as pessoas não lembravam.
Não, mas o importante, Carol, é que no momento que você precisou se afastar, você se afastou.
Exatamente.
Entendeu?
Porque assim, o motivo é óbvio do porquê eu dei uma soltadinha na mão.
E o motivo todo mundo já conhece.
Então, aí eu dei uma afastada, porque eu era muito fã, como a Thaís disse. Ouvia Luísa Sonza todo dia, quase, assim, e eu não sou uma pessoa de ouvir música todo dia, tá? Então eu ouvia muito as músicas dela, curtia, acompanhava o trabalho dela. Não que eu não continue acompanhando o trabalho dela, porque eu ainda sigo ela no Twitter, no Instagram, então eu vejo as coisas que estão acontecendo. Mas dei uma afastadinha, pois, né, complicated. Não dá pra passar esse pano. E aí, eu tenho um quebra-cabeça, gente, de 2000 peças.
Eu queria falar disso. Eu quero ter voz nesse assunto. Caroline está desaparecida essa semana. E toda vez que eu tento conversar com ela, eu falo, ai, amiga, desculpa, tava montando o quebra-cabeça. A semana inteira, mano. Então, assim, a gente tava montando pauta aqui e simplesmente a Carol não tava por dentro de nada, mano. De nada.
Desculpa, galera, eu tava precisando espairecer a minha cabeça e eu tô espairecendo com o quebra-cabeça de 2000 peças.
Perfeito,
simples
amiga.
Simples assim.
Eu amo quebra-cabeça, amo. Inclusive, eu achei um aqui nos mimos que o Lodi recebe, eu achei um quebra-cabeça de One Piece. E assim, já tenho meu rolê pro fim de semana.
Quadrinho, amiga. Faz quadrinho. Eu vou fazer quadro desse que eu tô montando agora.
Ai, amiga, boa.
Mas enfim.
Nossa, devagamos, legal.
Fechando esse parênteses aí, nada a ver sobre os meus quebra-cabeças. Como a Thaís disse, eu não sabia de absolutamente nada do que tava acontecendo. E levando em consideração que eu sou fã da Luísa Sonza, eu deveria tá sabendo que ela tinha
Exato.
Uma música nova com a Demi Lovato, não é mesmo?
Exato, porque assim, desde ontem só se fala disso, mano. Só disso. Inclusive o TikTok, que eu tenho assistido TikTok antes de dormir ultimamente. E é só isso que a galera tá falando, sabe?
Pois é, vacilei, não tava sabendo, mas já voltei atrás, tá, galera? Eu já ouvi a música, gostei, boa, viu? É boa a música.
Eu gostei Arrepio, também, viu? Mano. É que eu gosto... Eu não sou fã de Demi Lovato, mas eu gosto muito dela, das coisas que ela faz. E não, uhum. não acompanho, são coisas específicas que eu vejo dela,
uhum.
sabe? E eu gosto muito, assim, dela no geral, assim. Então, eu curti bastante, fiquei bem impressionada com ela cantando português. Gente, a mulher, a Luísa Sonza, trouxe uma gringa pro Brasil e fez ela cantar em português, tá?
Sim, clap, clap.
Eu não gosto de Luísa Sonza. Todo mundo sabe que eu fico dando uns shade lá no Twitter nela. Mas, assim... Eu vou ter que falar, mano. Clap, clap, mano. Fazer a gringa cantar em português, mano. Foda, tá?
Né?
Foda.
E agora que você tava falando da Demi, eu lembrei que eu era fã pra caralho da Demi Lovato. Eu era muito fã. Sim, muito fã. Faz todo sentido essa música ter sido feita com ela, porque assim, pra quem ouviu o último álbum da Luísa, ou soube, né, dessa música, acho que é meio impossível não ter ouvido falar de Penhasco.
Uhum.
Que é uma música que ela fez depois da separação com o Whindersson. Ela tava no avião indo pra... não lembro que país. Acho que era México. Mas tava viajando, chorando, morrendo, sofrendo, desolada. E ela escreveu Penhasco. E aí, Demi Lovato tem uma música chamada Skyscraper. Triste para um caralho. Maravilhosa também, incrível. E aí, elas fizeram o Penhasco 2. Que é basicamente você junta essas duas depressão e faz uma música. Não tem como errar,
uhum.
entendeu? Não tem como errar.
E a música é muito bad vibes. E todo mundo sabe que eu gosto muito de música bad vibes.
Eu
nossa,
também,
como eu
amiga,
gosto.
Nossa.
Eu sou emo, né?
É, não, eu só sou depressiva mesmo.
Caralho.
Mas eu adorei a música, eu adoro essa vibezinha de música deprê mesmo, mas que não é uma música que me deixa triste, é uma música que eu acho muito bonita.
Uhum,
muito bonita.
É, isso.
É que nem a galera fala de Adele, que ela faz umas músicas meio tristes, mas eu acho tão linda a voz dela, a letra das músicas dela, essa é a vibe, entendeu? Eu gosto de música triste, mas tem que ser uma música triste boa.
Exato,
entendeu?
Exato.
E eu gostei dessa música, que ela é muito boa. E parabéns, estou esperando o clipe. E aí, gente, eu fiz meu papel de fã atrasada pra caralho. E eu fui ver o que mais a Luísa tinha feito. Porque ela lançou o álbum inteiro. E que nem a Thaís falou, quantos plays tava dando de recorde lá que você falou?
8,5 milhões de streams em menos de 24 horas.
Porra!
É número, viu, gente? É número.
É muito, muito número. E aí, o que acontece? Ela lançou no YouTube todas as músicas. Aí tem clipe de Campo de Morango, que foi um clipe e uma música muito polêmica, não
Nossa
é mesmo?
Nossa Senhora do céu.
Nossa Senhora, como
vou
falaram
comentar
desse clipe? E eu fiquei, gente, meu Deus, ai, que preguiça. Aí saiu mais dois. Na verdade, saiu um trailer de Escândalo Íntimo, né, que é o álbum. E saiu o Principalmente Me Sinto Arrasada, que é outra música. E assim, esse álbum, eu já tava vendo no Twitter, assim, ela falando uma coisa ou outra, que ele vai ser um álbum visual, é assim que fala em português, é, né?
É, né?
Uhum. E aí, tem todo um conceito e tudo mais, e no trailer oficial do Escândalo Íntimo, que tem 38 segundos, dá pra sentir a vibe de referências de filme de terror. Muito grande, muito grande. Quem gosta de filme de terror, quem assiste bastante, esse gênero vai pegar as referências ali, que inclusive tem... Sabe aquele meme? Eu não lembro o nome do filme, o João sempre usa esse meme comigo. Daquela mina sorrindo, chorando, sabe? Que é de um filme de terror, que é uma trilogia. Eu esqueci qual é agora.
É Purr.
Isso, Purr. Tem uma referência óbvia a isso. Se eu não me engano, é no clipe, Principalmente Me Sinto Arrasada, que ela tá... Ela começa o clipe, assim, sentada, toda fudida, ensanguentada, no escuro e sorrindo, igual a mina desse filme. Então, a referência de Purr tá ali. E eu senti uma vibezinha também de A Bruxa, sabe? Não A Bruxa de Blair, etc.
A Bruxa,
que... A Bruxa, que é um filme foda pra caralho. Eu senti uma referência ali desse filme, né? A Bruxa. Quando ela pega o bodinho, assim, no colo e vai levar ele pra um celeirinho. Quem assistiu A Bruxa sabe que tem esse rolê do bodinho, da mina catando ele no colo, assim, indo cuidar dele. Eu senti essa vibezinha. Adorei as referências de terror. Que gosto muito de terror, mas eu não gosto de terror que tem jumpscare. Pra mim isso daí nem é terror, tá bom?
Sommelier de jogar terror aqui, hein, galera?
Exatamente, eu sou sommelier. Eu gosto ou do filme muito bom que te dá medo, que te dá cagaço, que te deixa ruim, assim, mal, que é A Bruxa. É um filme foda, assistam se vocês não assistiram, de 2015. Ou filmes trash de terror, que aí filme trash de terror é incrível,
ai,
é maravilhoso.
Eu não consigo, amiga.
É tão ruim que dá a volta e fica bom, eu amo.
Eu assisti muito filme de terror na minha adolescência com as minhas amigas. Eu lembro que a gente saía do colégio, aí a gente almoçava, e aí depois uma ia pra casa da outra, a gente alocava um filme de terrorzão e assistia junto à tarde. A fita, tá ligado? Ai, gente, que saudade da minha adolescência. E aí, depois de velha, não, mas sei lá, depois dos meus 19 anos, eu nunca mais assisti filme de terror, porque eu comecei a ficar com muito medo e me fazia mal, tá ligado?
Entendi.
Que merda, mano. Aí eu nunca mais vi filme de terror nenhum. Esses dias a gente foi assistir aqui em casa, a gente foi assistir Evil Dead aqui, e aí é trashão, é antigo, não é pra dar medo. E eu fiquei com medo, Caroline. Então, assim...
Nossa, amiga. Você não vai poder assistir filme
já
de terror
era
comigo. Não,
não,
não assiste A Bruxa, tá? Não assiste.
Já era. Eu perdi todos os skills de filme de terror que eu tive na adolescência, mano. Nossa, péssimo.
Assisti Midsommar, então. Não é tão de dar medo. É só bizarrinho. Mas, enfim, voltando a Luísa Sonza...
Desculpa, devaguei. Eu já tô
devagando. Devagamos demais de novo.
Hoje eu tô devagando. Eu que puxei a devagação, me perdoa, amiga. Vamos lá.
Ah, não, fui eu que comecei a falar de filme de terror, mas, enfim. Tem essas referências e eu acho que ainda tá pra sair esse álbum visual. E eu estou ansiosa porque dos clipes que saí... Na verdade, sim, o do Campo de Morango, eu achei ok. Ok. Agora, eu principalmente Me Sinto Arrasada, eu achei o visual lindo. E do trailer oficial do álbum, eu achei lindo. Então, assim, estou esperando algo de altíssima qualidade. E se Demi Lovato fez uma música com Luísa Sonza, será que Demi Lovato estará nesse álbum visual?
Será? Porque, assim, tem outro rolê também que tá acontecendo, que é nesse fim de semana. Quem vai ouvir esse episódio na segunda-feira já vai saber, né? A gente aqui do passado não sabe. Mas parece que a Luísa vai cantar no sábado e a Demi no domingo. Será que vai rolar alguma coisinha ao vivo aqui no Brasil?
Ah, né? Eu acho que vai rolar, viu? Eu já tava vendo, eu não lembrava que a Luísa ia estar no The Town, mas eu sabia que a Demi ia estar, porque inclusive uma das meninas do estúdio tá indo pro show, felizona. Que inveja.
Da hora.
Eu acho que vai rolar, sim, um feat ao vivo ali. Se não rolar no show das duas, que eu acho que pode, eu acho que deve ser no show da Demi. Eu acho. Aí não sei, eu quero que seja nos dois, tá? Por favor, seja nos dois, vai ser muito legal.
Se rolar, né, amiga?
Ah, eu acho que a Luísa é muito marqueteira, ela não vai perder essa oportunidade. É isso, temos uma música foda, ouçam, tá? Ouçam Penhasco 2.
Esse bloco é dedicado à Thalita, tá? Que ela perguntou se a gente ia escutar o álbum, se a gente ia falar da Luísa e da Demi, tá aqui, ó. Pra
o
você, amiga.
Eu vou ouvir, tá, amiga? Eu vou ouvir, não hoje, pois estou cansadíssima, mas provavelmente amanhã eu ouça. Mas a música principal aqui do nosso assunto, eu já ouvi e é muito bom. Arrepiou tudo. Nossa, achei belíssimo. A voz das duas é foda, né? Então, assim.
Belíssima. A Demi Lovato não tem nem o que falar, né? Cadelinha da voz de Demi Lovato. Porra. Foda demais, foda demais. Eu fico feliz, sabe? De, tipo assim, ter... Eu não, como eu disse, né? Eu não sou fã de Luísa Sonza, muito menos gosto dela. Tô brincando. Mas a Demi, tipo, tá cantando com uma artista brasileira é muito foda, mano. Eu acho muito da hora, velho. Não tem como
e
não ficar feliz com isso.
O português dela ficou tão bom. Não ficou com um sotaquezinho nem de espanhol?
Sim, ficou muito legal, mano. Nossa,
eu achei que o português dela ia tá carregado de espanhol, mas não tá, não.
Não tem nada, mano. Nem... Quer dizer, tem um sotaque ali, né? Mas ficou... Da hora, mano. Ficou ruim, não. Gostei, velho. Gostei pra caramba.
Mas agora, continuando na pauta de cantores...
Ah! Nossa, como tem cantor nessa pauta hoje, né, amiga? Olha isso.
Pois é.
Ai, meu Deus. Não, vamos pro terceiro ali, Carol?
Vamos.
Porque eu quero fazer
ligação.
Era isso
que eu queria puxar.
É isso, né? Eu quero fazer a ligação. Porque no álbum de Luísa Sonza... Vai ter também a participação de Baco e Chudo Blues, tá ligado?
Novamente, né? Porque eles já fizeram uma música que é incrível, a depressão é incrível também, ouçam.
É outro que eu não consigo gostar, desculpa quem gosta. Mas
o
enfim,
Baco.
Vamos pra frente.
A única música dele que eu ouvi foi esse com a Luísa Sonza e é isso.
Entendeu? É disso que eu tô falando, tá ligado? É foda ser purista e eu odeio quem faz isso, mas assim... Quem começou a ouvir o Baco antes, quando ele fazia rap, tá ligado?
Nossa, a Thaís, ela tirou o dia pra ser polêmica com os fandom aqui.
Nossa, hoje de verdade, né? Vou ter que segurar minha boquinha. Mas é isso, entendeu? Eu tava até ouvindo esses dias uns sons antigos dele e eu fiquei saudosa, tá ligado? Porque era muito da hora, assim. Aí ele foi pro mundinho pop, que ele tá certo, né? Ele tá fazendo coisa pra ganhar dinheiro e é isso,
exatamente,
mano. A gente tá no jogo do capitalismo, né?
Eu acho que é um caminho meio natural de vários cantores, se não todos, porque até, amiga, até Beyoncé foi pra um popzinho super chiclete e depois ela foi
com
indo
certeza,
pro caminho dela de hoje
certeza.
Em dia.
Inclusive, nossa, divagando, hein, Carol? Tô divagando. Inclusive, eu vi essa semana também sobre Luísa Sonza, tá? Nossa, as coisas estão muito ligadas hoje. Perguntaram, fez uma caixinha de perguntas pra Anitta lá no Instagram dela. E aí perguntaram, né, se ela ia fazer um álbum e tal, sobre, parecido com o da Luísa Sonza, fechadinho, não sei o quê. E aí ela comentou uma parada que eu achei super interessante. Como eu e a Carol largamos a mão de Luísa Sonza, largamos a mão de Anitta também, mas agora ela voltou.
Por motivos muito parecidos.
Tá foda. E aí, lá na caixinha de pergunta dela, perguntaram sobre essa questão do álbum, né? Se ela ia fazer. Ela disse uma parada muito interessante, que é sobre como ela tá levando a carreira dela, né? Que como ela não tá tão focada no Brasil e fazendo coisas experimentais, ela poderia estar focando em coisas experimentais, tipo... Porque ela já tem a carreira estruturada aqui no Brasil, ela poderia estar fazendo essas coisas diferentes, assim como a Luísa tá fazendo. Mas como ela está focando em fazer coisas para outros países, ela tem que fazer isso que a Carol falou, que é fazer músicas chicletes pra aí ela se estruturar no rolê. Porque foi como ela começou aqui no Brasil, né, mano?
Exatamente.
Fazendo as musiquinhas. E eu achei super interessante essa fala dela, assim. Como a gente falou,
tá,
a gente largou a mão.
Né?
E eu achei genial, mano. Porque é genial, é isso que tem que ser feito. E é isso que o Baco tá fazendo, tá ligado? Eu tô de acordo? não tô de acordo, mas ele tá trampando, tá ligado? Não gosto, não gosto.
Pois é, quando se estruturar, aí ele volta.
Ah, tá
ele
bom.
Volta pra base, ele volta
tá
pra
bom.
Base.
Só tá fazendo merda, inclusive essa notícia de hoje. Só faz merda, mano. Hoje eu tô polêmica, Carolina.
Eu vou pegar aqui, não, sabe, o controle do microfone pra Thaís parar de falar merda e parar de ser odiada pelos fandom, tá bom? Vamos lá.
Ah, se fuder.
Enfim, teve um programa, é de frente com a blogueirinha, com a Patrícia Ramos. Que assim, o programa da blogueirinha é um show à parte. Eu morro de rir. Assisti acho que uns dois e alguns cortes. Assim, quem ela tava, não importa. O que importa é da Patrícia Ramos. Por quê? Apareceu esse corte no meu TikTok, que é, é basicamente a blogueirinha perguntando: e aí, você ficou com o Baco?
Mano,
e
é
a Patrícia
a
fica
cara
com uma
que
cara.
Faz.
Ela fica fazendo um sorriso assim e fica em silêncio. E
gente,
é isso.
É engraçado demais, porque daí a blogueirinha fica insistindo, tá ligado?
Uhum.
Você já ficou com o Baco? Você já ficou com o Baco? E ela fala assim: sim, nós já conversamos, eu não sei o quê.
É
muito
amigo.
Engraçado, mano. E ela fica com aquela cara de sim, sabe? Com certeza já ficou.
Aquela cara de eu não vou falar que sim, nem que não, vocês leiam meu pensamento, fica aí no ar.
Fica aí no ar, fica aí no ar. Só que aí, cara. Nossa, foi incrível. A partir deste corte, surgiu uma terceira pessoa no rolê. Quarta, né? Porque é blogueirinha, Patrícia Ramos, Baco. E aí surgiu uma quarta pessoa no rolê. Que eu nem lembro o nome da guria e não quero comentar o nome dela pra não dar
pau. Não é relevante, não merece que a gente cite o nome aqui. Vamos lá.
Essa garota, que é uma blogueira, a mais... Gente, é a blogueira mais padrão, mas nos moldes que a gente possa imaginar. Pensa numa blogueira padrão. Ela é mais padrão que essa blogueira que você pensou.
Caralho.
Ela fez um story bravíssima. E eu quero chamar a atenção, porque ela começa stories assim. Gente, enquanto eu estou aqui colando a minha orelha, e ela pinga o Super Bonder na orelha, assim...
Eu não entendi até agora por que essa menina tava colando a própria orelha, amiga. Por quê?
Porque ela tem orelha de abano, mano. E assim,
é
não
sério?
Façam
isso,
galera.
É isso o motivo?
É isso. Ela tava colando a orelha pra a orelha não aparecer, mano.
Meu Deus
ela tava,
do céu.
Ela tava com o cabelo bem preso, assim, de rabo de cavalo mesmo.
Ah.
Tava colando a orelha dela, tá ligado? E aí, gente,
entendi.
Não façam isso, mano. Aceitem suas orelhas de abano. É tão bonitinho, sabe?
É, mano. Por que que você vai colocar super bom? Eu fico pensando que eu sou a pessoa que tem alergia na pele do dente, sabe?
Imagina
a alergia que essa mulher deve ter do super bonder, porque
ela
depois tem que passar
ter.
Água quente pra tirar, enfim, não qual nem
nossa,
a sua orelha.
Nossa, que ideia. Enfim, ela tava lá colando a orelha dela. E aí ela... tava lá colando a orelha dela e ela fala o seguinte, que ela e o Baco, ela não chama ele de Baco, ela fala, ai, o Diogo, ele sabe que ele pode fazer as coisas, já falei isso com ele, mas faz as coisas direito pra eu não descobrir. E assim, ela
nossa.
Não é namorada dele, tá ligado? Eles ficam, aparentemente, pelo que ela disse, ela é meio que uma ficante premium, tá ligado? Ela é a ficante principal. E ela ainda fala que ela fica com o Diogo, que é o Baco, né? E mais um cara, ela fala que fica com mais um cara, um outro cara. E eles são os ficantes fixos dela.
A pessoa fala que tem dois ficantes
ai,
fixos.
Cara, que preguiça.
E tá se doendo porque o cara tá ficando com outra mulher.
E se doendo mesmo, porque ela, inclusive, ela fala que ela tá se doendo. Porque ela fala assim, eu pareço calma aqui pra vocês. Isso tudo quando ela cola a orelha, tá, gente? Imagina assim. Eu pareço calma pra vocês, mas eu estou muito nervosa. O Diogo sabe o quanto eu estou nervosa. E barari, barará, não sei o que, desesperada. Ai, gente, que horror, que horror, que horror. Enfim, daí ela faz esse escândalo todo. Inclusive, Carol, o pior de tudo, que eu acho que é a coisa mais baixa do rolê, é que ela chama a Patrícia Ramos de vagabunda.
Nossa.
É, ela fala assim, eu nem sei quem é essa aí, não gostei do que ela fez, por causa do bagulho da blogueirinha, né?
Uhum.
Não gostei do que ela fez, e eu nem sei quem é essa vagabunda, uma parada assim, ela fala. Ligado?
Nossa.
Paia.
Ridícula, ridícula demais, nossa, se doeu. Assim, minha filha, você falar que é ficante fixa e fazer um stories... Ridículo desse, porque já ia ser ridículo o suficiente de ver ela colando a própria orelha com o Super Bonder. Aí ela vai se doer porque o cara que ela fica tá ficando com outra mulher e aí... pelo amor de Deus, a gente tá em 2023, sabe? Quantos anos você tem? Pelo amor de Deus, você tá na quinta série se doendo porque o seu ficante foi lá e deu um beijinho no rosto de outra menina. Vai se fuder, sabe?
Ridículo.
Que ridículo.
Ridículo.
Que ridículo.
Sim, e tudo é muito ridículo, assim, sabe? Os stories são todos ridículos, o surto é ridículo, ela colando a orelha é ridículo, tá ligado? É tudo, cara, é tudo muito ridículo.
Eu queria ser uma mosquinha pra ver a reação da Patrícia.
Mano, porque a Patrícia é incrível, mano, ela é incrível.
Patrícia
é
maravilhosa.
É, e aí eu fico pensando assim, mano, imagina, você é Patrícia Ramos, que a mulher é bonita. Eu vi ela ao vivo, Carol, vi essa mulher ao vivo.
Você viu ela ao vivo?
Vi, eu nem te falei. Eu vi ela ao vivo num evento... Ah, eu não vou lembrar que evento que era, mas ela tava no stand do TikTok lá. Mano, a mulher é bonita, tá? Vou te contar o bagulho.
Ela é maravilhosa, maravilhosa.
Mano, a mulher...
É o meu crush de amizade. Meu crush de amizade, Patrícia.
E ela é super legal, ela é incrível, né? E aí você imagina essa mulher tendo que ouvir de uma menina super padrão que tá colando a orelha.
Ai, eu queria tanto que vazasse o áudio da Patrícia de novo.
É isso, sabe?
Era
uma
só
menina
que eu
colando a orelha, ouvir que você é uma vagabunda, ou ser xingada, sabe? Nossa, essa menina deve ter... Eu entendo o desespero dela, tá ligado? Porque, assim, é a Patrícia Ramos.
É claro, mano, você tá competindo com a Patrícia Ramos. Sabe? Não, não tem competição justa ali, entendeu?
Não dá, não
você
dá.
Você pega a foto dessa menina, pega a foto da Patrícia, coloca lá da lado, meu
mano,
amor.
Mano, caralho. E a Patrícia tem uns bração assim, hein?
Pô, a Patrícia tá bombadona.
Nossa senhora, ela tá bombada.
Tá no shape, cavalona, tá no shape.
Cavalona, cavalona.
Sim, um tapinha da Patrícia, a menina voa longe.
É bom ter medo mesmo. Ai, gente, é isso. É superficial essa fofoca, mas assim...
Sim.
E assim, tem outros desdobramentos sobre o Baco sempre falar sobre não misturar raças, não misturar cores, e aí ele fica com essa mina branca. Tem vários desdobramentos aí por trás, que as mina preta tão putaça, sabe? Inclusive, eu vi um vídeo muito bom de uma menina, ela tava muito puta, é muito bom o vídeo. Eu vi até o nome dela aqui agora há pouco. Sara Mara, que é muito bom o vídeo dela. Que ela fala assim, mano, quer ficar com quem você quiser, você fica. Só que não fica falando discurso pra depois se contradizer, tá ligado? E aí, quem tem que escutar as paradas é as mina preta. A menina falou exatamente isso, tá ligado? Sobre Patrícia Ramos. Então, assim, tem várias coisas por trás, assim, que a gente não tem lugar de fala para falar, mas estou aqui dizendo sobre o que essa menina disse, que é verdade, né, mano? É foda isso
aí. Pois é, é foda e, como a gente disse... Não existe competição quando você tá competindo com a Patrícia Ramos em beleza. Você
já perdeu. Você já perdeu.
Em carisma, meu amor, anos luz, entendeu? E sabe o que eu queria puxar aqui, um parênteses bem rápido, que quando eu vi esse corte da blogueirinha falando da Patrícia ficando com o Baco, eu fiquei, pera, mas a Patrícia não era casada?
Pois é.
Porque ela era casada e ela terminou.
Ela divorciou, né?
Sim, e aí eu fui atrás de saber dessa fofoca, porque primeiro eu queria entender, tava casada e aí terminou, com todo respeito aos feios, mas sair daquele homem feio pra pegar o Baco, Cupid Raging.
É.
Era só isso que eu tinha pra dizer. Se livrou. E assim, ela disse que ela sofreu. Eu vi uns cortezinhos de um podcast que ela participou. Esqueci agora com quem que ela tava. Mas no podcast, no caso, né? O podcast de quem que ela tava. Mas ela falou que ela sofreu, que ela tava mal, que ela passou um ano, sabe, se sentindo um lixo, não sabendo quem é, sofrendo. E aí terminou esse casamento e agora está pegando Baco e tendo que rir de blogueirinha e colando a própria orelha. Espumando na internet.
Se fosse ela, dava um chute nesse Baco aí, que também é outro que... Ai, mano, sei
lá. Não fica não, sei lá. Fica sozinha, fica pegando todo mundo.
Mano, ela não... Esse estresse, tá ligado? Esse estresse, assim, de ter que ouvir uma mina dessa falando, te chamando de vagabundo, tá ligado? Mano, sabe?
Pois é.
Sabe?
Com aquela
não,
beleza
não
natural, com aquele carisma natural, você pode pegar o Brasil inteiro, Patrícia. Não perca o seu tempo com o Baco. É essa a mensagem que a gente quer deixar aqui.
Vamos pra próxima, Carol.
Vamos pro próximo. Novamente, cantor. Também homem fazendo merda. E aqui é um cantor que também agora é ator, né?
É. Acho que todo rolê... Vamos começar. Vamos falar quem são, né, Carol?
Sim.
Estamos falando de duas personalidades que não saíram da boca do Twitter essa semana. Porque, assim, no mundo real ninguém tá falando disso, né?
Não, a minha mãe falou. Vamos começar aí.
É verdade, é verdade.
Vamos fazer essa, né? Vamos ter que falar a verdade. Minha mãe que me trouxe essa fofoca.
Olha
a minha,
só.
Eu nem sabia. Minha mãe falou, você viu que o MC Cabelinho traiu a fulana de toque também, não sei quem que é o nome da menina? Bella Campos, é isso?
Bella Campos.
E eu fiquei, primeiro, quem que é MC Cabelinho e quem é Bella Campos?
Vamos começar,
vamos
assim,
partir daí.
Porque assim, eu e a Carol, a gente é fofoqueira, mas a gente é fofoqueira velha, né? A gente não sabe dos casalzinhos novos. Sempre que surge um casalzinho novo, a gente fica, quem? E só que a gente se informou pra trazer essa notícia hoje, porque a gente sabe que vocês são jovens. Vocês querem as notícias das pessoas jovens.
Nossa. Nasceu um tufo de cabelo branco na sua cabeça exatamente nesse segundo. Quando você terminou essa frase, nasceu esse tufo.
Eu tô brincando. Mas é meio verdade. MC Cabelinho e Bella Campos, tá? Eu vi desde o começo do relacionamento deles no Twitter, porque não tinha como não ver, as pessoas postavam. Eles estavam fazendo uma novela juntos.
Ainda estão, né? Não tá ainda passando ainda a novela?
Não, mãe.
Peraí, deixa eu colocar com a minha fonte. Ô, mãe, a novela ainda tá passando? A minha fonte disse que a novela acabou e ela quer que eu conserte aqui, porque, na verdade, foi a minha avó que falou pra minha mãe a fofoca. Caralho. E a minha mãe falou pra mim.
Caralho! Então está na boca do povo sim essa fofoca,
sim.
Tá? Então tá. Então é eu que tô por fora mesmo.
É, nós duas. E talvez alguns ouvintes, mas agora a gente vai ficar perdendo porque a Thaís vai explicar.
Vou explicar. O que que acontece? Vi, né, o começo do relacionamento deles. Ai, que eles tinham uma química, que não sei o que. E realmente, tá? Colocaram uns vidinhos deles assim, se pegando na novela, que eu fiquei, eita, menina.
Eita, lixo.
Eita, bicho. Tinha química ali sim, porém, né, o que aconteceu, e foi assim, foi um relacionamento que as pessoas abraçaram muito, porque eles pareciam que tinham um rolê muito forte ali, tá ligado? Inclusive, deixar mais uma vez, a gente traz essa pauta aqui, que é não tatua em nome de namorado, galera.
Não.
Porque ele tatuou o nome dela. Ele tatuou, pelo menos foi ele, né? Pelo menos foi ele. Tatuou o nome dela e é isso. Mais uma vez, né, a falha de tatuar o nome de namorada. E ele fez uma música pra ela. E assim, era tudo muito lindo, muito conto de fadas. E aí, começou a surgir os boatos de que ele tinha traído ela, né? E ficaram nesses boatos. E no meio desses boatos, ele ainda fez um show que ele cantou a música e dedicou a música pra ela no palco. Tinha fotos com ela no telão. E aí a galera, inclusive tem um vídeo muito bom, um story de um cara filmando, uma menina, não sei. Ele não traiu ela, ele está cantando a música no show. Tipo, como se isso?
Nossa.
Tá ligado?
Só faz parte do repertório, amigo, é só isso.
Só faz parte do repertório. E aí rolou todo esse bafafá todo. E aí se confirmou, uma menina, a amante, no caso, veio a público, fez um stories, inclusive, e até vi a galera falando uma coisa que é muito real. Por que que nós estamos dando tanto palco para amantes ultimamente, né, mano? Toda amante se pronuncia, velho.
Eu acho que é a temporada de amantes. É a temporada. Né? É a temporada.
Caralho, mano. Que horror. Mas enfim, aí ela fez uns stories, né, falando que eles já se conheciam desde 2016, e eles ficavam, desficavam. E aí, inclusive, ela diz uma parada que a gente até falou lá no dia da traição do Neymar. Ele me disse que estava solteiro e eu não sabia se ele estava solteiro ou não, eu acreditei nele. E aquela coisa,
ou seja,
mano,
não tenho internet em casa.
É a mesma, sabe? Coisa que a gente falou da traição do Neymar. Como que você não sabe? Se ela conhece e acompanha ele desde 2016... Tá ligado? Ela sabe que ele namora, mano.
E sabendo que o cara tava num... Exatamente isso que eu ia falar. O cara é um ator que estava fazendo uma novela da Globo, que estava recebendo uma atenção do caralho. Como que você não sabia que esse homem era comprometido? Não vem de migué pro nosso lado, não.
Exatamente. Você não quer tá tirar debaixo... o teu da reta?
Você não é a Patrick, você não tava debaixo de uma pedra.
Não tava. Assume teu BO, amante, tá ligado? E é isso, mano. E aí, o que acontece? Ele se pronunciou, entre aspas, gigantescas, como diz minha amiga Carol. Entre aspas, gigantescas. Porque o que foi o pronunciamento dele? Ele falou que não ia se pronunciar, tá ligado? Esse foi o pronunciamento dele. Ele disse o seguinte, falou que nunca falou da vida pessoal dele e não ia ser agora que ia falar, sendo que ele fez música, fez tatuagem, eles publicavam sempre coisas juntos na internet, tá ligado? Ai, mano, o homem é foda.
E não aí... é público, mas é público, mas se você olhar meu Instagram, tá lá, mas não é público. É.
E aí, a Bella Campos, depois de todo esse rolê todo, confirmou que eles tinham terminado. Ela inclusive, no pronunciamento dela, falou uma parada muito foda, que assim, mano, o cara nunca se pronuncia, sempre sobra pra mulher se pronunciar, e eu tô aqui falando, nós não estamos mais juntos, e é isso, sabe? E ela fez um textão lá no story dela também, fiquei com dó, mano, é muito pá essas coisas, né? Mas depois ela postou um story, Carol, muito legal, que é com a música da Isa. Ela postou stories com a música da Isa, que eu não lembro direito o que fala, mas que é super uma indireta pra ex, a música da Isa.
Aham, uh-huh. Tá, nossa, ligado? Que conexão incrível, que conexão incrível.
Maravilhoso, tá ligado? Maravilhoso. E é isso, mano. Esse casal que nós não conhecíamos estão solteiros agora, né? Não são mais juntos. É isso.
E aí, como a Thaís diz, né? Como sempre, o homem nos pronuncia. E é isso. Eu dei muita risada, gente. Eu queria que tivesse sido no ao vivo, porque eu falei pra Thaís. Teve até o pronunciamento dele. Ela falou, é. Aí eu falei, sim. Ela disse, ah, ele disse que não ia se pronunciar. Eu falei, esse é o pronunciamento.
É isso. Eu queria muito que estivesse ao vivo. Então, eu achei... Falei, nossa, eu achei que ele não ia ter falado mais nada. Então, foi só isso mesmo.
Exatamente o que ele disse. Com certeza deve ter uns amigos homens nos comentários lá defendendo ele, tal qual Neymar, não é mesmo?
Ah, inclusive, ele ganhou, acho que mais de 100 mil seguidores, uma palavra assim.
Não, que incrível. Isso é tão inédito.
Isso é tão inédito, não é mesmo?
Nossa, fiquei chocada.
É foda, galera, é foda.
E agora, continuando na pauta musical, mas saindo da pauta de traição e tretas e colas, agora vamos falar de um retorno, de um comeback que todos estavam esperando e que realmente aconteceu, finalmente aconteceu, que finalmente RBD voltou aos palcos.
Eu
Meu
tô
Deus.
Tão hypada. A gente já falou aqui da RBD em alguns episódios anteriores, há muito tempo, na verdade, quando anunciou a turnê, né? Que a gente tava hypada, mas a gente não ia comprar ingresso, sei o quê. E a Carolina, estou arrependida. Começou a sair os vídeos e eu tô tipo, caralho, mano, eu tô muito hypada, tá ligado? Eu queria muito. E aí, o que eu tava contando pra Carol, fui falar com a Samela essa semana, eu falei, amiga, será que ainda tem ingresso, né? Porque a Samela vai, né? Ah, será que ainda tem ingresso e tal?
A Samela mandou lá no nosso grupo que ia conseguir no show. Ah, não, fui eu que falei, né? No grupo. Não lembro agora. Mas a gente falou no nosso grupo do show. E aí ela chamou a gente pra ir, né?
Isso. E aí eu fui procrastinando, não comprei. E aí fui falar com ela essa semana. Amiga, será que tem ingresso ainda? Ela falou, ai, tá esgotado, não tem. Eu falei, bom, eu vou ir se o destino quiser que eu for. Então o destino tem que se esforçar pra eu ir. Tá ligado?
O destino... dá teu jeito, destino. Dá teu
pulos.
Jeito.
Se você quiser que eu vá, eu vou. Se surgir um ingresso, eu já vou até falar publicamente aqui. Se surgir um ingresso pro show de São Paulo, vem falar comigo que eu compro
o último
ingresso.
Show, né? Porque é pra gente ir com a Samela, no caso.
É pra ir com a Samela, exatamente. Então, assim, se tiver vendendo o ingresso, tá aqui. Tô falando que eu vou, mas é pra São Paulo, tá bom? É isso.
Eu vou dizer aqui que se você tiver um ingresso também, mas por metade do preço eu aceito. Porque
é, não
inteiro,
pode
pelo
ser
amor
cara,
de
que
Deus,
eu não vou
gente.
Comprar.
A Samela vai na arquibancada e é 500 conto o negócio. Tá maluco?
É, gata.
Tá maluco? Eu vou ter que pagar, sei lá, meio aluguel pra ir no show? Tá maluco?
É
não,
foda,
não,
é foda.
Não. Então, se você tiver assim, um meio ingresso, ou marcas, se vocês quiserem que a gente vá.
Marcas. As marcas ouvem nosso podcast.
As marcas, a arroba marcas, ouve nosso podcast.
Ouve sim. Mas é isso, vamos falar do RBD, né? Porque eu tô contando uma experiência pessoal. Mas é isso, voltaram aos palcos, né, amiga?
Sim, e como a Thaís disse, eu fiquei hypada também, igual ela. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, assim, no meu dia, que eu venho tomar meu cafezinho e ligar meu computador, eu vou e abro o Twitter e vou ver o que que tá acontecendo. E a primeira coisa que apareceu foi o show do RBD. E aí eu entrei na hashtag e vi os vídeos. E nossa, meu Deus do céu, tão bonito.
Tá muito legal, mano.
Nossa, ela cantando Salva-me. Putz,
não, eu não
tudo.
Vi. Eu não vi ela cantando Salva-me ainda. Eu não quero ver, tá ligado? Porque senão, amiga...
Porque você quer que o destino faça o seu
tudo.
Trabalho.
O destino
pra
vai fazer
você
o trabalho
ver
dele.
Isso ao vivo.
Vai ter que fazer... Dá seus pulos, destino. Dá seus pulos. Eu vou ver ao vivo. Mas eu vi eles cantando... Como que chama? Futuro Ex-Novio? É?
Uhum.
É esse acho o nome da é. Música? Ou é só Ex-Novio? Acho que é Futuro Ex-Novio, né?
Uhum.
Gente, meu espanhol é maravilhoso, mas é isso. E assim... Cara, veio tantos sentimentos, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, caralho, o RBD
é
tá ao
demais,
vivo.
Né?
E eu sou adulta, eu posso ir, tá ligado? Por que que eu não comprei a porra do ingresso? Que ódio!
Nossa, a Thaís e a Carol, adolescente, elas iam dar uma coça na gente, sabe? Nossa, mas a gente ia apanhar tanto, porque, amiga, eu chorei que eu não fui nos shows do RBD quando eu era adolescente. Eu tinha um monte de pôster. Tudo que a minha mãe via do RBD, em banquinha de jornal, assim, ela comprava. Tinha pôster. Eu tinha os cardzinhos. Eu tenho até hoje um brinco do RBD.
Nossa,
eu tinha
incrível.
Tudo de RBD. Não pude ir no show, pois sou pobre. E aí, agora, adulta, que eu poderia me endividar, porque eu continuo pobre, né? Mas eu podia me endividar pra ir no show, eu falei, ah, nem vou, não.
De preguiça, Caroline! De preguiça! As duas!
Falei, ai, nem tô com tanto hype assim, não.
Imagina, amiga, a gente podia,
a gente,
sabe,
falou isso no outro
look.
Episódio. Você lembra que a gente falou isso? A gente pronunciou isso. Saiu da nossa boca que a gente falou que não tava nem com hype. Aí teve o primeiro show, saiu todos os vídeos, a gente ficou vendo e pensou, filha da puta, Caroline e a Thaís do passado.
Nossa, que ódio, mano. Eu devia... Mano, eu nunca mais vou fazer isso. Quando tiver um show de uma coisa que eu gosto, eu vou me obrigar a dar meus pulos de ir, tá ligado? Mano, a gente podia pensar numa roupinha.
Quando é alguma coisa da adolescência,
imagina,
né?
Assim, a gente vestidinha, tá ligado? Pensando
amiga,
nos looks.
Amiga, você viu o vídeo do público no primeiro show? Todo mundo de uniforme.
Ah, que ódio de mim. Que ódio, Carol. Mas é isso. Se o destino quiser que eu vá, ele vai ter que dar os pulos dele.
Ô, Destino, se você quiser que eu vá, você vai ter que dar muito mais pulo do que a Thaís, tá bom? Mas muito mais, meu amigo. Mas você vai ter... Nossa, vai ser astronômico esse pulo. Eu quero falar uma coisinha rapidinha, amiga. Que você viu o encerramento do show?
Não, não vi nada.
Você
amiga.
Não viu nada? Como assim?
Eu vi umas músicas assim. Eu não vi muita coisa, não.
Eu achei que era o começo do show e depois eu vi que era o encerramento do show. Que basicamente
que
surge cantou
RBD.
Que surge do chão uns manequins com a roupinha, com o uniforme deles, com a jaqueta do uniforme, e aí eles vão lá do ladinho, faz uma dancinha. Essa parte, assim, parênteses, essa dancinha é bem tosca, mas tudo bem.
Brega.
Aí eles
brega.
Chegam, pegam
o... É meio brega, né? Eu acho que a gente pode assumir isso.
Ah, super brega, brega. Né? Pelo amor de Deus.
Mas isso quer dizer,
a gente tem 30
né?
anos na cara cantando música do RBD em espanhol, mas enfim.
E outra coisa, eles são muito mais velhos que isso e estão lá colocando uniformezinho, tá ligado? É muito prega.
Eu ia falar a Mia, mas a Mia está com uma estrelinha na testa.
Ela tá com a estrelinha. Gente, é isso, sabe? É isso. Ai, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo.
Nossa senhora. Mas enfim, eles pegam lá o casaquinho deles e aí começa a tocar Rebelde, a cantar, na verdade, Rebelde. E que momento, meus amigos... Destino, dá teu jeito aí, por favor. Quero ver isso ao vivo. E com certeza, se isso acontecer, eu vou chorar, tá bom?
Ai, Carol, a gente é muito otária,
né? A Caroline adolescente vai estar abraçando a Caroline adulta. Que a adolescente nunca teve a oportunidade de chegar perto de um show. Porra, imagina aí num showzinho.
É, mano. E foi assim, com o Sandy Júnior foi assim. O destino deu os pulos dele, tá ligado?
Uhum.
Porque eu não comprei na pré-venda. Eu comprei muito depois. Então, assim,
pois
quem
é.
Sabe, quem sabe. Vamos aguardar.
Vamos aguardar e torcer, não é mesmo?
Última notícia hoje, tá? Essa aqui, diferente das outras, é bem importante.
Exatamente.
Daquela importante. Eu acho que ela é séria, né? Acho que ela é mais séria.
Uhum.
Que é o Faustão, que fez seu transplante de coração essa semana e foi super bem sucedido. A gente ficou super feliz com isso. Porque a gente tava, né, Carol? Eu lembro que a gente conversou no privadinho ali, falando sobre como ele tava batido, como ele tava magrinho, que tava dando medo, assim.
Uhum. Me deu um gatilho fodido ver o videozinho dele quando ele tava mal. E aí eu tava... Assim, é o Faustão, eu sei que não é meu parente e tudo mais, mas eu fiquei preocupada, eu fiquei mal. Eu vi aquele vídeo dele super abatido e eu fiquei, nossa, mano, tá foda.
Mano, a gente cresceu com o Faustão todo domingo, né, mano? Desde sempre,
pois
tá
é.
Ligado? Então, assim,
uhum.
Ele não é nosso parente, mas é como se fosse, né, mano? Tipo,
pois
todo
é.
Domingo na casa do vô, né, velho?
Exatamente. E agora a gente tem essa notícia muito boa que o Faustão fez o seu transplante de coração, que ele tava precisando. Foi super rápido. Causou suas polêmicas, mas assim, vamos falar do que importa de verdade. Ele também já fez um vídeo se pronunciando depois do transplante, que eu assisti, fiquei engatilhada de novo, mas tudo bem, vou vir aqui falar sobre esse vídeo, em que ele fala que ele tá bem, que fazia 3 dias que ele tinha feito o transplante e ele tava se sentindo super bem, não tava sentindo dor, já tava andando, já tava disposto... Que ele ia começar a fazer fisioterapia, se eu não me engano. E o mais importante, ele fala... A internet fala muita merda mesmo. Ele fala com essas palavras. Se eu me importasse com isso, eu não teria a carreira que eu tenho. Então, o importante aqui é eu agradecer. E daí ele agradece falando o nome da família inteira do cara que doou o coração. Ele agradece ao cara...
E pode isso? Não é anônimo, não?
Não sei, depende. Eu acho que é a pessoa que escolhe.
É, pode ser.
Mas eu acho que daí também é do Faustão. Ele que ia escolher falar ou não sobre isso também, eu acho.
É.
Talvez a família tenha tenha liberado, e ele quis falar também, né? Então ele agradeceu ao pai, agradeceu ao irmão, agradeceu à viúva, o cara que doou o coração, né, pra ele, e que é o único motivo dele ainda estar vivo agora. E ele até dá uma choradinha, que isso aqui me engatilhou pra caralho.
Nossa, caralho.
Ele agradeceu muito. Então, essa é a parte importante.
É, porque assim, eu acho que a gente tem que falar o que rolou, né? Porque o que, são essas polêmicas?
Isso que eu ia falar. Agora vamos falar da merda que o Faustão falou que rolou.
É, a merda que rolou. Porque assim, ele... existe uma fila, que não é uma fila, né? É uma...
Uhum.
É um sistema, né, do SUS. Chama de fila pra ficar mais fácil de entender. Mas é um sistema do SUS em que você, quando você precisa de um transplante, você entra nesse sistema todo, que é automatizado. Então, tipo assim, não é por mãos humanas que ele acontece. As pessoas estavam falando que o Faustão, por ele ser o Faustão, por ele ser rico, por ele ser famoso, ele teria furado... entre aspas, gigantescas, como diz a Carol, ele tinha furado essa fila com dinheiro e com fama. E não é assim que funciona.
Eu já acho absurdo que, assim, no primeiro momento, quando as pessoas descobriram que o Faustão ia pra essa fila do transplante e que era do SUS, ficaram chocadas. Porque como assim o Faustão é famoso e rico, ele vai pra uma fila do SUS?
Exato.
Aí, quando ele consegue o transplante...
Imagina se existisse forma de pagar por transplante, mano. Não. Pobre nenhum ia conseguir transplante. Nunca mais.
Exatamente.
Tá ligado? Então, existe esse sistema, assim. E assim, como que funciona? Você precisa ter o tamanho da pessoa, mais ou menos. O peso da pessoa, mais ou menos. O tipo sanguíneo, mais ou menos. Então, é muito específico. Por isso que foi por um acaso gigantesco que o Faustão conseguiu tão rápido, tá ligado? Senão, ele ia ficar na fila, sabe? Até aparecer essa pessoa com os dados certinho, igual
pois
dele.
É. Ele fala no vídeo que a fila é de mais de 200 pessoas e que, por uma sorte, assim, do destino, teve umas 60 pessoas que conseguiram o transplante em menos de um mês. E ele foi um desses sortudos. E assim, é o que a Thaís falou, é um sistema, tem muita coisa pra bater, é muito detalhezinho que tem que tá alinhado. Não é simplesmente você pega o coração de qualquer pessoa e coloca no corpo de outro. Não é assim funciona, não é assim. Então, é óbvio que ele não furou a fila.
Exatamente. E eu acho incrível também, como você falou, as pessoas, quando descobriram que ele tava no SUS, ficaram chocadas e também ficaram, viva o SUS, isso mesmo, SUS é importante, isso aqui. Aí, do nada, começaram a falar de corrupção dentro do SUS, tá ligado? Do nadão.
Nossa.
Tá ligado? É foda, velho, porque eles pensavam que Faustão ia ficar anos lá. Não é assim que funciona. Porque parece que o tipo sanguíneo do Faustão também é um tipo raro. Então, foi muita sorte.
Ele é o que pode receber qualquer tipo de sangue, provavelmente.
Eu acho que ele não pode receber qualquer tipo, não é?
É, então, tem
é uma parada
dois.
Assim. Eu acho que o dele é raro. E é isso, entendeu? É um tipo de sangue raro que ele tem. Ele deu muita sorte, mano. É o mesmo, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo peso. Entendeu? É, tipo, muito difícil isso bater. E bateu, sabe? Então, assim, às vezes tinha uma outra pessoa na frente dele que era o mesmo tamanho, o mesmo peso, mas não tinha o mesmo sangue, sabe? É esse o rolê que tem que se pensar. E é isso, é muita desinformação.
Gente, é um transplante de coração, não é um negócio simples. Não é um negócio simples, você não pode fazer de qualquer jeito. Então, cara, ele realmente deu muitíssima sorte pra conseguir esse coração, sabe? E ao invés da galera tá feliz... Ao invés da galera novamente celebrar o SUS, que a gente tem esse sistema tão bom, ao invés da galera apoiar, né, esse momento do Faustão de ter uma segunda chance de vida, né, de tá... Porra, ele tava super mal naquele outro vídeo, que ele tava super abatido, sabe? E agora você vê o outro vídeo, ele tá com energia, ele tá feliz. Aí não, aí vai xingar, vai inventar corrupção no negócio que não tem, vai falar coisa que não entende.
É,
sabe,
mano.
Como que a gente falava antes? Era PhD em porra nenhuma. Os PhD em porra nenhuma chega e vem ficar falando merda na internet sobre algo que eles não entendem.
É, só pra desinformar, só pra queimar o SUS, tá ligado? Uma coisa que a gente não precisa, sabe? É, mano, é o SUS, sabe? É uma coisa que quase nenhum país tem, velho. A gente tem, sabe? Então, assim, olha as paradas que acontecem nos Estados Unidos, sabe? De gente se matando porque não consegue pagar uma fatura de hospital.
Inclusive, eu vi no Twitter que tá saindo muita notícia de paciente sendo jogado na rua.
Isso que eu ia falar.
Paciente não tem dinheiro mais pra pagar.
Amiga, tem vídeo de, tipo, gente com roupa de hospital jogada na beira da rua, literalmente.
Teve uma mulher que foi atropelada por um caminhão depois de ser jogado pelos seguranças na rua.
Cara, sabe? A sorte que a gente tem de ter esse sistema, sabe? Público. Ele não é perfeito. A gente sabe que ele não é perfeito, que ele é demorado, que ele é precário, assim, muitas vezes. Mas, mano, é saúde de graça, tá ligado?
Sim.
Você vai vai lá, você espera numa fila que muitas vezes é gigantesca, sim, mas é saúde de graça, você não precisa vender a tua casa pra pagar uma ambulância, tá ligado?
Pois é, cara, você não precisa ter sido atropelado e você pedir um Uber pra ir pro hospital, porque se você pedir uma ambulância vai ser $5,000, sei lá.
Inclusive, sabe? Tem uma série, mano, eu não sei se até de lá, se eu não assisti, mas eu vi a galera comentando no Twitter, que tem um episódio, cara, eu não vou saber que série que é, mano, se vocês souberem, me falem. É que tem um episódio que um cara quebra um braço aqui no Brasil, sei lá, ou ele fala que aqui no Brasil, quer dizer que se você quebrar um braço, eles vão vir aqui, vão te levar pro dentro do hospital, te curar, e é de graça? Ele fala assim, tá ligado? Porque a gente não tem a dimensão do quão absurdo é isso, tá ligado? É de graça.
De quão foda é o nosso sistema de saúde aqui.
É muito foda, mano. Então, assim, inventar corrupção nesse momento, assim, eu acho que não precisamos disso, sabe? E é muito foda, mano. Viva o SUS, viva o Faustão que tá bem, e muitas outras pessoas que receberam o coração, como ele disse, essa semana, e que estão bem também, se Deus quiser, né? E, ai, mano, foda. Foda demais.
É isso, né? Muito bom saber essas notícias felizes do Faustão, ver ele já melhorzinho, sabe? Coradinho, feliz, animado. E vamos ignorar os PhD em porra nenhuma, porque não vale a pena. Vamos só ficar feliz pelo Faustão mesmo e torcer pelo melhor sempre pra ele.
É isso aí.
E é isso, galera. Muito obrigada por ouvir o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pitadinha de coisa séria depois de um monte de coisa desnecessária e nada a ver que a gente falou aqui. Mas é isso, muito obrigada. Não esquece de compartilhar e nos vemos na semana que vem.
Um beijo, até semana que vem e tchau!